no ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu parcialmente nublado, a temperatura é de 27 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017. Adeus Marisa, ex-primeira-dama tem morte cerebral confirmada pelo Hospital Sírio-Libanês. Família do ex-presidente Lula autoriza procedimento para doação de órgãos. Hora de Fachin. Ministro Edson Fachin muda de turma no Supremo Tribunal Federal e é sorteado novo relator da Operação Lava Jato. Terra da febre amarela, regiões do Rio Doce, Vale do Aço e Mucuri concentram surto da doença no estado. Pequenas e médias cidades têm dificuldades para lidar com a doença. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. A ex-primeira-dama Marisa Letícia teve morte cerebral confirmada pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo na manhã desta quinta-feira. Ela estava internada há 10 dias para tratar de um AVC, acidente vascular cerebral. Nessa terça, foram retirados os sedativos que a mantinham em coma induzido e Dona Marisa apresentou boa reação a princípio. Por meio do Facebook, a família do ex-presidente Lula informou que autorizou os procedimentos para doação de órgãos após confirmada a morte cerebral. Marisa Letícia tinha 66 anos e estava casada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva há 43, com quem teve 3 filhos. Sempre ao lado do marido, ela ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, mas nunca ocupou função pública.
Política.
O atual presidente da Câmara e candidato à reeleição, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, discursa neste momento no plenário, durante a sessão de votação para a escolha do novo presidente. Além de Rodrigo Maia, são candidatos o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, Jovair Arantes, do PTB de Goiás, Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, André Figueiredo, do PDT do Ceará, e Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo. Esses dois últimos são os candidatos aí da oposição ao governo de Michel Temer. Agora está na fase de discursos dos candidatos e logo depois deve haver a votação para a escolha do novo presidente e a votação pode ocorrer em 2 turnos. Rodrigo Maia, que é atual presidente, foi autorizado pelo STF, Supremo Tribunal Federal, a continuar disputando a presidência da Casa, já que o regimento interno da Câmara proíbe reeleição dentro de um mesmo mandato. Mas como ele estava fazendo um mandato tampão em substituição a Eduardo Cunha, houve o entendimento de que ele está autorizado a concorrer. E ontem o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, foi eleito presidente do Senado pelos próximos 2 anos. Ele obteve 61 dos 81 votos contra 10 do concorrente José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, e 10 votos em branco. Agora ele se torna o 2º na linha sucessória da presidência, depois de Michel Temer e o presidente da Câmara, que deve ser eleito hoje. Eunício Oliveira é citado na lista de receptores de propina da Odebrecht com o codinome Índio. Ele substitui o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, que presidiu a casa por 4 anos. Você sabe a diferença entre o sistema de votação distrital, distrital misto e ainda um novo modelo chamado de distritão? É bom ficar informado, porque mudanças nas eleições para cargos proporcionais, como de vereadores e deputados, são discutidas na reforma política, que entram em pauta com a volta do recesso legislativo. Atualmente, o modelo utilizado é proporcional de lista aberta. A repórter Carla Scarmigliati explica, nessa quarta reportagem da série sobre a reforma política, quais são as diferenças entre essas formas de votação.
A forma como os deputados, senadores e vereadores são eleitos pode mudar com a reforma política. Isso porque temas que foram rejeitados na última mini-reforma em 2015, como mudanças no sistema proporcional das eleições, devem voltar a ser discutidas na comissão especial criada para debater a reforma política no Congresso. No atual modelo, chamado de sistema proporcional com lista aberta, a eleição depende do quociente eleitoral, um cálculo que leva em consideração os votos válidos no candidato e também no partido. A crítica é que os candidatos com poucos votos e que, portanto, não representam a maioria, podem ser eleitos, puxados por aqueles com votos do mesmo partido. Uma alternativa a esse modelo é o voto distrital, que pode ser de dois tipos, o puro ou o misto. No distrital puro, cada estado seria dividido em vários distritos eleitorais e cada um deles elege um candidato por maioria simples, isto é, 50% dos votos mais um, para compor o número de cadeiras que cada estado tem direito. Assim, o candidato mais votado é eleito. No caso das eleições para vereadores, os municípios seriam divididos em distritos. O modelo atual é adotado em países como os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido e a França. Já no misto, metade das vagas seria preenchida por lista, como ocorre nas eleições proporcionais, e a outra metade pelo voto majoritário em distritos. O eleitor vota duas vezes, uma para candidatos no distrito e outra para a lista dos partidos legendos. O cientista político Marcos Iannone, professor da Universidade Federal Fluminense, vê problemas nessas duas formas de representação política.
Então, por exemplo, vai ter eleição em Minas Gerais para a escolha dos deputados federais. Se eu sou do distrito X, em que o meu problema ali é um problema rural específico, ao passo que o outro distrito, o problema maior é um problema de poluição. No outro distrito, o problema maior é um problema de emprego e assim por diante. O debate no sistema distrital vira muito paroquializado, né? Discute-se a problemática do distrito e não a problemática do estado.
Para o cientista político Victor Valverde, o voto distrital e sua variável permite maior proximidade entre o candidato e eleitor, já que cada região passaria a ter um candidato eleito com a maioria dos votos para representar a demanda. Na avaliação dele, o modelo atual favorece, por exemplo, que candidatos sem vínculo efetivo com nenhuma região sejam eleitos. São representantes eleitos com votos dispersos no estado. Porém, para Victor Valverde, somente com voto distrital puro, a representação de minorias pode ficar prejudicada, uma vez que as cadeiras seriam preenchidas apenas por candidatos eleitos por maioria numa determinada região. Por isso, na avaliação dele, a mistura entre os dois modelos seria ideal, o distrital e o proporcional, o que corresponde ao distrital misto.
Acho que é uma grande alternativa o voto distrital misto, onde você teria possibilidade de um lado contemplar um tipo de eleito mais próximo do cidadão, com um critério territorial, e de outro lado uma lista de eleitos por partido, de acordo com o desempenho dos partidos nos distritos eleitorais, escolhendo representantes vinculados a causas mais difusas, a direitos de minorias, a questões que não estariam vinculadas a um caráter exclusivamente territorial.
No ano passado, outro modelo inventado por alguns parlamentares, chamado distritão, foi votado e rejeitado na Câmara dos Deputados. A proposta, que foi a principal bandeira do PMDB, funcionaria como uma votação proporcional simples, sem a interferência do quociente partidário. O candidato que obtivesse a maior quantidade de votos no estado, independentemente do partido, seria o eleito. A crítica a esse sistema é que, por um lado, ele enfraqueceria unificaria os partidos e, por outro, fortaleceria a imagem do candidato. Já os defensores alegam que o modelo faria justiça aos candidatos, que muitas vezes perdem o pleito por causa dos puxadores de votos. A coalizão da Reforma Política Democrática e Eleições Limpas, grupo que reúne entidades da sociedade civil, defende um projeto de iniciativa popular em que uma das frentes é a adoção do sistema proporcional de lista fechada. O projeto segue em tramitação na Câmara dos Deputados, apensada a outras propostas de reforma política. O ex-deputado constituinte e representante da Ordem dos Advogados do Brasil na coalizão, Aldo Arantes, explica que esse seria um modelo interessante para eleger vereadores e deputados.
O sistema proporcional ele foi adotado no final do século XIX por iniciativa dos trabalhadores em um congresso internacional realizado na Bélgica, em que os trabalhadores reivindicavam que tivessem participação no processo político, já que o sistema majoritário praticamente excluía as minorias, excluía os trabalhadores, que inclusive não são minorias. Então nós defendemos o sistema proporcional de lista fechada, em que no primeiro turno se vota em torno de proposta, de programa. Com isso você eleva o nível cultural. Com isso você leva, aí sim, quer dizer, uma redução do número de partidos e de candidatos, porque o partido que não tiver voto não vai ter representação política.
A crítica às eleições proporcionais de lista fechada é que o eleitor não poderia votar em outros candidatos fora da lista apresentada pelos partidos. Outro tema que tem sido ventilado na comissão no Congresso, que também modificaria as normas eleitorais, é o fim da reeleição para presidentes, governadores e prefeitos. Conforme a proposta de emenda à Constituição 113-A de 2015, eles ficarão inelegíveis para os mesmos cargos no período imediatamente seguinte. O texto foi aprovado em comissão do Senado e é um dos compromissos assumidos pelo presidente Michel Temer com a oposição antes de assumir o Planalto. Repórter Carlos Carmigliati.
Amanhã, a última reportagem da série sobre a reforma política explica as propostas em tramitação no Congresso que visam ampliar os mecanismos de participação popular.
Saúde.
Sobe para 132 o número de casos confirmados de febre amarela em Minas Gerais. O número é o mais alto desde o início da série histórica do Ministério da Saúde em 1980. Ao todo, são 774 notificações da doença. Segundo o último boletim epidemiológico, o número de mortes aumentou para 48. Mas 127 casos ainda serão analisados. As regionais de saúde que abrangem os municípios com surto da doença são as de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Manhumirim e Diamantina. A repórter Rafaela Brita conversou com representantes dos municípios de Teófilo Otoni e Caratinga para saber o que tem sido feito nesses locais. Ela conta para a gente agora. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. Nas regionais de Teófilo Otoni, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Manhumirim e Diamantina, intensificação vacinal é prioridade e quase 2 milhões de doses foram aplicadas apenas em janeiro nesses locais. Juntas, essas regionais somam 58 municípios com casos suspeitos e 31 com casos já confirmados. A unidade regional de Teófilo Otoni é a que possui maior número de mortes. São 72 óbitos notificados, sendo que 28 já foram confirmados. Na cidade de Ladainha, por exemplo, são 20 mortes e em Teófilo Otoni, 6. Para o médico e secretário municipal de saúde de Teófilo Otoni, José Roberto Correia, a situação é grave. Segundo o secretário, em menos de 30 dias de epidemia, ocorrem cerca de 2 óbitos por dia na região e as estatísticas não estão conseguindo mudar. Mesmo com a verba do governo estadual de 14 milhões e 400 mil para as unidades de Governador Valadares e Teófilo Otoni, a prefeitura e os hospitais não estão conseguindo arcar com os custos, até porque o valor foi dividido de acordo com a densidade populacional. Como Teófilo Otoni é referência hospitalar das regiões circunvizinhas, a cidade tem que cuidar também de moradores de outros lugares. Faltam médicos especialistas e suporte técnico.
Só o Hospital Santa Rosária, isso vai custar mais ou menos em torno de 400 mil por mês. São 30 dias de plantões seguidos. Então está todo mundo esgotado. Plantão médico custa caro, insumo custa caro, hemodiálise, TI. Uma prefeitura como a de Salvatore, que tem um recurso maior, ela está dando conta do recado. Mas a hora que fizer o balanço dessa conta, a gente não sabe como é que vai fazer para poder resolver essas questões. Então, a gente está já pensando em solicitar da Secretaria a ajuda da Força Nacional de Saúde, porque nós estamos trabalhando com pouco recurso, com pouca gente, dado ao volume do problema que a gente está tendo.
Só na regional de Teófilo Otoni já foram aplicadas mais de 240 mil vacinas de febre amarela. Mas o secretário municipal de saúde de Teófilo Otoni afirmou que o maior desafio para a cidade não é a oferta de vacina, mas a aplicação na comunidade rural.
O problema é você ter uma logística de funcionário para vacinar na zona rural, de carro, vacinar de casa em casa. Isso está sendo muito dispendioso, principalmente para os municípios menores. São municípios de 10 mil habitantes, 6 mil habitantes. É uma verdadeira tragédia. O número de mortes e número de casos suspeitos, não tem nenhuma criança, nenhum caso de criança, porque as crianças estão vacinadas. Mas hoje a preocupação continua, porque a gente que está aqui tem 30 dias, a gente não está vendo como isso vai parar, entendeu?
No dia 13 de janeiro, o governo do estado se comprometeu a liberar 26 milhões para as ações em saúde pública. Também foram contratados para as regiões de surto 154 leitos extras para hospitais, equipamentos de vacinação e transporte de pacientes. As regionais de saúde receberam ainda mais de 580 mil medicamentos. O município de Caratinga, na região do Vale do Rio Doce, faz parte da unidade regional de Coronel Fabriciano e tem uma das situações mais preocupantes. O local tem o maior número de casos notificados, 122, e 4 óbitos já foram confirmados. Para o secretário municipal de saúde de Caratinga, Giovanni Correa, a ajuda do governo tem sido muito importante. Ele disse que o surto está se estabilizando e agora é ter foco para garantir que os números não aumentem.
O estado tem se feito presente com técnicos aqui, com envio de carros, também veículos para poder fazer bloqueio de vetor e também com recursos financeiros. O principal desafio tem sido tratar os pacientes graves, porque essa doença, quando atinge a gravidade, ela tem um alto índice letal, chega a 50% de óbito, mas nós temos conseguido também por parte do estado com que a nossa UTI aqui fosse reaberta e temos tido êxito também com esses pacientes graves.
O receio também existe com relação ao mosquito Aedes aegypti. Isso porque, apesar do surto ser de febre amarela silvestre, que é transmitida por outros dois mosquitos, uma pessoa infectada que for picada pelo Aedes pode transmitir a febre amarela urbana se sair das áreas rurais. Por isso, o ideal é que os municípios estejam cumprindo com o LIRA, o levantamento rápido do índice de infestação para Aedes aegypti, que agora é obrigatório. A ferramenta foi criada para identificar os locais com focos do mosquito nos municípios. Segundo os secretários de saúde de Teófilo Otoni e Caratinga, eles estão cumprindo com essa exigência. Mas para a professora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Erna Krum, isso não basta. Erna afirmou que o Aedes é um risco e transmite diversas doenças, por isso temos que nos proteger dele.
Realmente a vacina, nesse caso, ela é o mais eficiente instrumento que nós temos para evitar a infecção. Além das áreas que estão em risco, né, as pessoas têm que se vacinar. Ao entrar em ambiente silvestre, ter a vacina em dia, ou caso contrário, vacinar e aguardar pelo menos 10 dias, mas o ideal é 30 dias. E fazer também a prevenção individual, né, através de roupas, de manga comprida, calças compridas, repelente.
Nesta última terça-feira, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu em Brasília com prefeitos e parlamentares mineiros para discutir o quadro de febre amarela nos municípios afetados pela doença. O ministro expôs as ações que vêm sendo desenvolvidas, como o envio de equipes da Força Nacional do SUS e de vigilância, além da distribuição de doses extras de vacina. Os políticos ainda se comprometeram em repassar à pasta informações sobre o aumento de internações decorrentes da doença. Informações sobre a vacinação contra a febre amarela podem ser consultadas no site saude.mg.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
Por dentro da UFMG.
Vestibular UFMG Habilidades 2017 tem segundo dia de provas no Campus Pampulha para candidatos aos cursos de artes visuais, cinema de animação e artes digitais, dança, design, design de moda, música e teatro. As provas de hoje são de atuação, audição didática coletiva, habilidade corporal de dança e solo de dança. Amanhã terminam os testes. São ofertadas 391 vagas divididas entre o primeiro e o segundo semestre. Os candidatos a esses cursos utilizaram a nota do Enem como primeira etapa do exame. Mais informações em www.ufmg.br/copev.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno com Paracatu no sentido centro. Também no cruzamento entre Raja Gabali e Contorno, há trânsito complicado no sentido centro. Situação que se repete também na Contorno com Nossa Senhora do Carmo, sentido bairro dessa vez, com reflexos até na rua Rio Grande do Norte. A BR-040 está interditada parcialmente em Tabirito devido ao tombamento de uma carreta sem vítimas e a interdição parcial está nos dois sentidos. Meio-dia e 52, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo e o ministro Edson Fachin é o sorteado para ser relator da Operação Lava Jato.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 53.
Justiça.
O ministro Edson Fachin foi sorteado como novo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Antes do sorteio, ele foi transferido da primeira para a segunda turma, da qual participava o antigo relator Teori Zavascki, morto em acidente de avião no mês passado. O sorteio foi feito por meio de um software. Além de Fachin, participaram do sorteio os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli. Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes adiou a conclusão da análise pelo plenário do Supremo Tribunal Federal da ação que discute se réus em ações penais perante o STF podem ou não substituir o presidente da República. A maioria dos ministros que votaram até agora deram parecer favorável ao questionamento feito pela Rede Sustentabilidade. Um voto divergente do ministro Celso de Mello defende que o réu pode ser impedido de ocupar a presidência da República em caso de ausência do presidente, mas permite que ele siga chefiando a casa legislativa a qual pertence.
Gênero e feminismo.
Cai regime de urgência no trâmite da reforma trabalhista prevista para ser votada no Congresso Nacional em 2017. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, cedeu à pressão das centrais sindicais em encontro realizado ontem, dia 1º de fevereiro, para discutir o projeto do governo. Na ocasião, foi criado um grupo que volta a se reunir com o ministro no próximo dia 16 de fevereiro. As centrais querem apresentar um texto alternativo e estão preocupadas com medidas como a que prevê que acordos vão poder valer mais que a CLT, a consolidação das leis trabalhistas. As mulheres vão ser as mais penalizadas na proposta, que desconsidera as desigualdades de gênero e nas negociações entre trabalhador e patrão. O alerta é da coordenadora do NEPEM, o UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, depois de termos conversado na última coluna sobre a reforma da Previdência, hoje vamos falar sobre a reforma trabalhista, que, de acordo com o governo Temer, deve ser ainda enviada ao Congresso neste início de 2017 e, segundo o próprio governo, deve ter facilidade para tramitar e ser aprovada, então, pelos parlamentares. Marlise, qual que é a sua análise sobre a proposta de reforma trabalhista do governo Temer?
É um golpe, mais um golpe duro, eu avalio dessa forma, no coração das leis direitos trabalhistas já vigentes no país, especialmente a consolidação das leis de trabalho no Brasil, né, que já tem aí uma história de conquistas, né, da luta dos trabalhadores para fazer valer seus direitos ao mundo do trabalho. A gente sabe que a gente está falando de relações absolutamente desiguais, o consentimento, né, dialogado entre as duas partes, são os trabalhadores de um lado, os empresários, né, os donos das empresas, donos dos meios de produção de outro. A gente está falando de uma relação que é profundamente desigual, Soraya. Na verdade, os donos dos meios de produção, os banqueiros, os nossos empresários, eles detêm poder de persuasão porque detêm poder do capital. O trabalhador, resta ele seu corpo que ele vende como, né, mão de obra, né, para a troca de um salário. Então, de fato, não é uma relação de igualdade, pelo contrário. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu acho que é grave demais e muito importante, é a jornada de 48 horas. Eu acho isso verdadeiramente absurdo, né? O Brasil vai na contramão dos demais países do Norte, inclusive aqueles que têm padrões de desenvolvimento melhor, que estão diminuindo a jornada de trabalho ao invés de aumentar. E o Brasil está aumentando, né? Uma jornada que era de 40, 44, agora poderá ser relativizada até 48 horas semanais, o que é um absurdo, né? Significa pessoas estarem trabalhando aí exaustivamente. Isso vai ter consequências no médio e no longo prazo, né? De diminuir a qualidade do trabalho desse trabalhador, porque ele vai trabalhar exaustivamente. Tudo isso muito ruim, né? A gente conseguiu consagrar um conjunto de direitos, a gente conseguiu garantir, né, que efetivamente que certas pautas não fossem limites dessa relação desigual que existe na relação do capital com o trabalho, não fossem ultrapassadas. O que você está vendo é a ruptura dessa fronteira em vantagem dos empresários e do próprio capital. O Brasil vai, com toda certeza, na contramão dos projetos contemporâneos de desenvolvimento e vai se tornar, infelizmente, uma lógica de capitalismo subserviente de novo aí, né, e de destruição mesmo da própria mão de obra. Infelizmente, esse é o cenário que a gente está vendo se anunciando aí, mais uma vez, nessas sombras, né, que estão ocupando nossa vida cotidiana nesses últimos tempos.
Pois é, Marlise, porque na prática, tudo que tiver na CLT vai poder ser alvo de negociação. É uma proposta que realmente atinge de forma bastante diferenciada, principalmente as mulheres, né?
É, de uma maneira profundamente perversa, Soraya, e é muito simples compreender por quê. Tudo que está sendo flexibilizado com esse nome da negociação, e eu volto a insistir, essa é uma forma de negociação desigual. Então, o empregador detém a força e o poder nessas relações. Então, de que negociação nós estamos falando, né? Se, ao fim e ao cabo, o que restará ao trabalhador, especialmente à trabalhadora, é aceitar este emprego ou se submeter a essas regras, né? Ou procurar um outro, né? Ou continuar desempregada, né? Então, infelizmente, as mulheres, a gente vem falando isso aqui na nossa coluna, são aquelas que são discriminadas salarialmente, pessoas que têm duplas, às vezes triplas jornadas de trabalho, muitas estão estudando, portanto, além do trabalho remunerado, tem o trabalho doméstico de casa e ainda estão estudando. Essas mulheres, infelizmente, estão segregadas no mundo do trabalho, elas não estão nas profissões melhor remuneradas, elas estão em profissões precarizadas, né, dentro de nichos ocupacionais em que o salário é historicamente menor mesmo, justamente porque elas são mulheres. Quando você faz quaisquer as análises que são feitas aí pelo DIEESE, pelo próprio Ministério do Trabalho, pela Organização Internacional do Trabalho, tem evidenciado isso. E as mulheres, né, aquelas que estão nessa hierarquia das desigualdades na pior condição, que são essas que a gente sempre aqui insiste em afirmar, né, a condição das mulheres pobres, das mulheres das periferias urbanas, das mulheres rurais, né, infelizmente essas vão sim, não tenho nenhuma dúvida, serem as mais prejudicadas por mais essa, né, mudança que vem só agravar esse quadro de desigualdade de gênero que a gente tem no país, né? A condição de igualdade e paridade não existe nessa relação, serão as mulheres aquelas que vão mais uma vez pagar a conta desse sofrimento, porque vão ter que se submeter a jornadas extenuantes, né? Uhum. Com consequências para a sua saúde, para a sua vida particular, para o seu lazer, né? Para a sua vida pessoal, né? Para a sua vida familiar. E, infelizmente, é muito grave, sim, a gente está assistindo isso acontecer no Brasil.
Ok, professora Marlis Matos, você volta a conversar com os ouvintes da rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira, combinado?
Combinado, Soraya, até lá.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvi-lo novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
Educação.
Terminou amanhã as inscrições para o ProUni, o Programa Universidade para Todos. O prazo vai até as 23h59 desta sexta-feira. No total, serão oferecidas 214.110 bolsas de estudos, número 5% maior que a primeira edição do ano passado. O ProUni concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de educação superior de todo o país para estudantes de baixa renda. Podem se inscrever pessoas que tiveram obtido ao menos 450 pontos no Enem 2016 e não tiver zerado a redação. As inscrições devem ser feitas no site prouni.mec.gov.br. E segue a eleição para o novo presidente da Câmara dos Deputados. Fala agora o deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Ele que é deputado avulso, já que seu partido apoia o atual presidente Rodrigo Maia. Está na fase agora de discurso dos candidatos. Depois tem o candidato André Figueiredo e a candidata Luísa Erundina, para só depois ter, então, a votação. Já falaram, portanto, além de Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro, Jovair Arantes, e agora fala Júlio Delgado, do PSB de Minas. E logo assim terminar os discursos, aí vai ter a votação para a escolha do novo presidente da casa. Agora 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também as nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carles Carmigliati, Rafaela Brita e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.